Percurso do Renascimento Africano. Cultura, política, geopolítica e geoestratégias ao serviço da África e dos africanos.
Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos a nossa série de rubricas dedicadas à leitura dos factos e eventos da política, da cultura, da geopolítica e geoestratégias africanas no contexto mundial odierno. Em destaque hoje a segunda parte do diálogo com a jornalista e escritora Antonella Rochilli, fundadora da interessantíssima revista Sara Pegbe, uma, de facto, excelente revista de diálogo intercultural e sobre aspectos da literatura brasileira afrodescendente. Qual é a sua percepção, então, de ter já realizado variadíssimas coisas muito interessantes no Brasil? A seu ver, qual tem sido a percepção interna, seja dentro do Brasil? É mais fácil trabalhar para esta construção de ponte? Quem responde melhor, no Brasil ou na Itália? Mas qual é a avaliação que faz desses tempos e tudo isso que já realizou, não só através de artigos, mas também livros? Quer dizer, tudo aquilo que conseguiu já fazer, que avaliação faz em termos de percepção dos brasileiros sobre a importância de tudo isso?
Eu te agradeço muito para essa pergunta. Sim. Fazer essa ponte, bom, a recepção em termos assim de público, vamos dizer, italiano e brasileiro, é muito diferente. Muito diferente.
Sobretudo nesse tempo.
Eu, assim, aqui na Itália, pelo que, bom, que consigo fazer, sempre estou feliz, porque acho que posso um pouquinho, né? Ajudar um pouquinho. Já é muito para mim. Mas, assim, aqui, infelizmente, tem sempre uma imagem, sempre ou quase, uma imagem muito estereotipada. Então, não só do Brasil, mas na minha modesta opinião, de muitos países. Então, é sempre assim, um pouco propor uma coisa, mas você tem que sempre lutar para que seja reconhecida, abrir para falar além dos lugares comuns. Eu sempre digo que minha luta aqui é contra os estereótipos, aqui na Itália. E acredito firme nisso, porque se cada um de nós, jornalistas, escritores, etc., fazemos cada um pouquinho disso, vamos quebrando algumas imagens rígidas e às vezes velhas. Porque já são velhas. O discurso da intercultura aqui na Itália, por exemplo, parece um discurso assim novo, mas não é novo, não.
É velho quanto a existência da humanidade mesma, que foi sempre plural.
Exatamente. Mas contudo, por exemplo, eu tive a honra de fazer assim, as homenagens para o centenário do nascimento de Jorge Amado e fiz isso na Biblioteca Nacional aqui em Roma e veio muita gente e fiz questão para assim, levar, trazer aqui material do Brasil. Por exemplo, a Rede Globo tinha preparado uma campanha maravilhosa sobre o centenário de Jorge Amado, com pequenos trechos de livros dele que iam ao ar na televisão, eu tive a permissão deles para levar para cá e botar assim num vídeo. Então, eu queria trazer para cá alguma coisa que fosse dali e não uma coisa que fosse feita aqui. E a outra coisa foi uma exposição de um fotógrafo e uma pessoa que trabalha na TV da Rede Bahia, Sérgio Siqueira, que é um fotógrafo. Então, Ele me deu, por exemplo, muitas fotos de uma exposição que eu chamei L'Universo Amadiano, e fiz questão para mostrar o olhar deles e não olhar daqui. E a recepção foi boa. É, agora, no Brasil. No Brasil, é diferente. É muito diferente. A recepção é sempre muito mais assim, atenciosa. O público, nas palestras, fica muito atento. E depois sempre, sempre tem perguntas. Porque eles querem saber qual é o olhar daqui. E me acham sempre, como eu sou a biógrafa da esposa de Jorge Amado, Zélia Gattai, que era de origem italiana, e sou consultora lá na Fundação Casa de Jorge Amado. E assim, primeiro, eu fico emocionada, sabe? Porque eles reconhecem uma coisa que realmente é, ou seja, o rispetto. Eu me sinto, mas assim, sempre mi approssimo alle cose rispettando. E eles reconhecem. E essa acho que é a coisa mais bella che possa acontecer. Mais bella. Assim, nesses anos, por exemplo, eu. Assim, foi como. Eu fui atrás de sonho, porque não fui eu que. Procurei as coisas, entende? Aconteceram, chegaram. Eu peguei, mas andando, seguindo as coisas, sentindo as coisas. Tudo o que eu fiz até agora é por paixão, é porque acredito. Eu sei que é bom fazer. Para minha alma é bom. Espero que tenha uma boa recepção, mas me faz bem. E assim, por exemplo, quando apresentei o documentário de Jorge Amado, eu fiz questão para que na RAI Tech se pudesse fazer um documentário sobre a vida de Jorge Amado, porque eu acho que através da biografia de um autor, você vai conhecer mais um ser humano, em primeiro lugar. E, então, aqui a recepção foi boa. No Brasil, eu tive apoio, assim, por exemplo, para fazer a tradução em português, e me ajudaram na Rede Bahia. Teve uma pessoa, Fabner Ribeiro, que me ajudou muito para fazer as legendas em português. E o dia que eu fiz a Van Premiere lá na Fundação Casa de Jorge Amado, tinha documentaristas brasileiros, tinha algumas pessoas. Por quê? Eles queriam ver e assistir a olhar estrangeiro sobre Jorge Amado. Então, é assim, essa recepção, primeiro, é muito consequência da curiosidade. E segunda coisa, também porque eles... Veja, por exemplo, o documentário, a documentarística no Brasil, pelo que eu conheço, é diferente daqui. Mas o brasileiro quer conhecer como é a documentarística aqui. Até para fazer uma comparação, eu sinto muito, mas essa é a minha própria experiência. Aqui não tem toda essa curiosidade. Sinceramente, de conhecer o contrário.
E a seu ver, por quê?
Eu acho que são, assim, motivações diferentes. Uma é que aqui existe ainda muito eurocentrismo. Então, o outro, as outras culturas, que não sejam as europeias, são sempre vistas, assim, não pelo que elas são, mas sempre comparando. E não se pode sempre comparar e dizer é melhor, é pior, precisa ver a outra coisa. E eu acho que precisa, às vezes, eu sou da cultura europeia, então e quem fala é uma pessoa também que teve que fazer, senti que devia fazer isso, e não foi sempre fácil. Ou seja, assim, desvaziar, porque é normal. A primeira coisa que vem na sua cabeça, isso é parecido a, isso, mas não funciona. Quando são culturas diferentes, muito diferentes, você não pode fazer, ah, isso é pior, isso é melhor, isso... Então, primeiro, para responder à sua pergunta, o problema ainda é o eurocentrismo, que infelizmente ainda funciona muito aqui. Eu agora percebo mais isso porque estou morando entre aqui e o Brasil. E quando eu volto aqui, sinto muito isso ainda. E para o brasileiro, ao contrário, eles... Talvez para ser uma população que, assim, historicamente foi acostumada a não dar valor à própria cultura, mas a ver sempre o mundo europeu, sobretudo europeu, como a referência maior. Tudo bem, a cultura europeia eu acho belíssima, não estou dizendo que... Mas assim, então e a curiosidade deles é também para ter referência do primeiro mundo. E tem coisas boas, tem, não quero dizer que não tem, mas lá também tem, como em outros lugares.
E é que é o mais difícil, sim.
Contratado, contratado.
Eram palavras da doutora Antonella Rochilen, escritora e jornalista, fundadora da revista intercultural Sarapegbe. Voltaremos a falar ainda com o mesmo autor na próxima semana. Ale, até a próxima quinta-feira.
Mandobra barato, barraca sem luz. Ainda mais enganado com seu irmão branco. Enganado. Explorado. Mas onde a comprar padeira?